assumimos um objetivo muito claro. Nós vamos iniciar o próximo ano letivo assegurando o acesso universal à rede e aos equipamentos a todos os alunos do ensino básico e secundário.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Depois de, em abril, o Primeiro-Ministro ter prometido que todos os alunos, 1 milhão e 200 mil, teriam um computador no início do ano letivo, 2 meses depois desse início, a 1 mês de terminar o primeiro período, hoje mesmo começam a chegar os primeiros 100 mil computadores às escolas. Prioridade: os alunos mais carenciados. O Ministério da Educação repete a promessa. Todos os alunos da escola pública terão um computador emprestado, mas para uso pessoal, até ao final do ano letivo. E os professores também vão ser contemplados. Promessa do Governo. Professores também faltam, principalmente nas escolas da Grande Lisboa, um problema antigo que se agravou com a pandemia. Na escola, as desigualdades diluem-se. Fora da escola, agravam-se. Se de repente tivermos de confinar, fechar as escolas, saberemos que o problema não foi resolvido a tempo. Teremos contribuído, uma vez mais, para hipotecar parte do futuro desta geração escolar. Neste episódio, conversamos com Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, para tirarmos a temperatura ao ano escolar. E vem visitar-nos a jornalista Isabel Leiria, para nos dar o testemunho sobre a forma como está a decorrer o ano letivo. Viva, professor Filinto Lima, muito obrigado por ter vindo ao Expresso da Manhã. Eu queria lhe perguntar, 2 meses depois de começarem as aulas, a 1 mês de terminar o primeiro período, como é que está a situação nas escolas? Está tudo resolvido ou ainda andam a correr atrás do prejuízo para aquilo que falta? Professores, computadores?
As escolas arrancaram um ano positivo que eu acho que está a decorrer dentro de uma normalidade relativa. Agora, um grande problema, que é um problema nacional, e não é deste governo, é de todos nós, é o problema da escassez de professores. De facto, é um problema que nós já levantamos há uns anos esta parte e levamos esse problema aos respectivos Ministérios da Educação. Não há luz ao fundo do túnel para ele ser resolvido. Eu temo que, não havendo uma solução estrutural para este problema, tínhamos que recuar ao século passado, onde nos anos 80 e 90 chegavam às escolas portuguesas professores com as chamadas habilitações mínimas. Nós não queremos isso, nós queremos professores com experiência, altamente habilitados, que é aquilo que temos atualmente no sistema educativo, mas também é bom lembrar que nos próximos 10 anos 58% dos atuais professores jubilarão, ou seja, estarão aposentados, e não se percebe, não há uma injeção de novos professores. Aliás, nós tratamos mal os nossos professores contratados, que no dia 1 de setembro o sistema dá-lhes um pontapé e envia-os para o centro de emprego. Ou seja, não se percebe como, havendo escassez de professores, não se investe noutros professores, nomeadamente nos atuais professores contratados, que há 10, 15 e 20 anos estão no sistema, o sistema usa-os e depois descarta-se no final de cada ano letivo.
Sr. Professor, nesta pandemia agravou-se a situação, há professores que por serem, estarem em situação de risco, por terem medo das circunstâncias, pelo que se paga quando têm que ser deslocados para grandes cidades como Lisboa e Porto, com rendas cada vez mais altas, agravou-se o problema da colocação de professores? Ainda há escolas, claro, sem professores, turmas sem professores?
Sim, há escolas sem professores desde o ano do ano letivo, e na escola escolas que pedem professores de substituição não existem, e portanto este problema emergiu ainda mais, com certeza, com esta pandemia. Mas mesmo que não existisse Covid, mesmo que não existisse a pandemia, nós seguramente que hoje estaremos aqui a falar da escassez de professores. E repara bem o paradigma, já não estamos tanto a falar da escassez de funcionários, que é um tema de há uns anos esta parte que faz as delícias de alguns jornais e de algumas rádios e de algumas televisões, justamente, estamos a falar noutro problema que eu considero problema nacional, que é a escassez de professores, que muito me preocupa, porque eu não queria recuar 2, 3 passos, portanto, e regressar ao século passado. Eu queria ter uma educação como temos atualmente, mas por este caminho não vejo indícios que de facto haja uma solução para um problema que, eu repito, é nacional. Os computadores também é um instrumento importante de trabalho para os nossos professores, para as escolas, para os nossos alunos. Tivemos a notícia ontem, ao final do dia, que irão chegar já a partir do dia 2, amanhã, nos próximos dias, portanto, os prometidos computadores, mas que, nesta primeira fase, só irão contemplar os alunos do ensino secundário e, dentro desse ensino, só os alunos da ação social escolar do escalão A.
Portanto, ainda é muito vai pouco, ser um.
É muito pouco. Aquilo que nos disseram é que são 100 mil, portanto, computadores, de facto não irão satisfazer todas as necessidades, e também queria relembrar que se os nossos alunos necessitam destas máquinas, com certeza que sim, as escolas precisam de novo material para as suas salas de aula, os computadores que temos em muitas escolas estão obsoletos, e já agora, penso que não era fazer favor nenhum aos professores de também disponibilizar algumas destas máquinas, não digo a custo zero, não estou a pedir isso, mas pelo menos com alguns benefícios fiscais a quando da sua aquisição.
Sr. Professor, o facto da pandemia ter obrigado, em alguns casos, em algumas escolas, tem sido sempre o delegado de saúde a tomar essa decisão, a enviar de quarentena turmas inteiras para casa, implica que essas crianças e esses jovens percam as aulas presenciais. Está a ser resolvido? Todas essas crianças estão a ter aulas, não havendo computadores que vão chegar agora? Continuarão a existir crianças que não têm computador, não é?
Sim, nós neste momento, neste preciso momento, estamos ao nível do terceiro período do ano letivo passado. Ou seja, não estamos com mais computadores, estamos a esse nível. E esse nível, as escolas, os professores, as autarquias, os próprios pais disponibilizam-se, de facto, a ceder também aos alunos, que nós dizemos que são alunos desligados, essas máquinas. Até ao momento, de facto, temos algumas turmas em casa, temos também alunos em casa, e é nessa base que nós estamos a resolver o problema. Agora, o que nos foi prometido por António Costa, no dia 9 de abril, é que tinha 400 milhões de euros para gastar em material digital. É preciso que esse material digital, que já sabemos que vai chegar às escolas, portanto, fracionado a partir do dia 2, chegue aos lares dos nossos alunos o mais rapidamente possível e também chegue às próprias salas de aula e, conforme eu disse também, sejam disponibilizados para os nossos professores que estão a usar o seu material, portanto, os seus instrumentos, os seus computadores, mas são seus, não são do Ministério da Educação. Nesse sentido, era necessário também criar aqui alguns benefícios fiscais para que os professores pudessem comprar, adquirir os computadores que usam nas suas aulas que dão à distância.
Professores, também eles, à espera dos novos computadores que possam ajudar a escola pública a chegar ao século XXI e com a ameaça de recuar ao século passado na falta crónica de professores, que chegou a fazer com que tivessem de ser contratados docentes com as habilitações mínimas. Está agora connosco Isabel Leiria. Obrigado pela tua presença no Expresso da Manhã. Isabel, o ano letivo está a correr melhor do que seria de esperar?
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Eu penso que sim. Havia uma grande expectativa em relação a este ano letivo. Era simultaneamente muito ansiado pelos pais, muito desejado por pais e alunos, depois daquele longo interregno que tinha havido, que acompanhou todo o segundo e terceiro período para a maioria dos alunos. Mas havia também bastante receio, porque não sabia se o regresso de 1 milhão de alunos às escolas, mais os professores, mais os funcionários, mais toda a movimentação que isso implica, se iria renudar depois no aparecimento de surtos, de cadeias de transmissão em escolas, e portanto pensava-se que se calhar iriam fechar mais cedo do que aquilo que está a acontecer. O que nós estamos a ver é que de facto não tem havido grandes cadeias de transmissão dentro de escolas, e o isolamento de alunos positivos ou por serem contactos de alto risco tem de facto conseguido quebrar essas transmissões e fazer aquilo que era o objetivo inicial, que era reduzir ao mínimo as interrupções, ou seja, numa escola, se há um caso, tenta-se isolar uma turma, não se tenta fechar a escola. Fechar a escola é mesmo a última alternativa. E isso tem estado a acontecer. É claro que os casos acontecem porque o número de infecções na comunidade está a aumentar e a aumentar muito, e portanto a escola não vive fechada sobre si mesma, há entradas e saídas, e obviamente que esses casos estão a chegar às escolas. O que se tem conseguido fazer é de facto fazer esse isolamento mais seletivo e permitir que a maioria dos alunos continua a aprender na sala de aula.
Ainda assim, continuam a faltar professores, como acontece todos os anos, desta vez agravado pelo facto da pandemia fazer com que alguns professores não aceitem o que lhe propõem, principalmente em Lisboa, e os computadores só hoje começam a chegar às escolas.
Sim, são de facto dois problemas. Um que eu diria que tem diretamente a ver com, não tem diretamente a ver, mas pode fazer mais mostra relacionado com as dificuldades da pandemia. A questão da falta de professores é um problema que tem marcado o ano letivo, nos últimos 2, 3, 4 anos letivos, e as regiões de Lisboa e do Algarve em particular. E é um problema que tende a agravar-se e que requer algumas soluções, se calhar, mais estruturadas. Porque o que se passa é que há professores disponíveis a norte e há falta de professores a sul. E, portanto, fazer com que os professores aceitem essa mudança para horários muitas vezes incompletos, em que o salário, se calhar, dá para pagar um quarto ou o apartamento e pouco mais, torna, de facto, esses postos, esses empregos muito pouco aliciantes. E nós temos, em várias escolas, destas duas regiões em particular, turmas que não tiveram aulas a determinadas disciplinas desde o início do ano letivo.
E isso agrava muito a desigualdade, a preparação para o futuro. Não?
Claro, tens essa parte. E depois, a questão do ensino à distância, com a falta de recursos, que foi uma das maiores dificuldades do último ano letivo, tenderá a resolver-se, mas também de forma ainda muito, muito lenta. Ou seja, havia a expectativa inicial, o Primeiro-Ministro tinha chegado a falar na entrega de computadores para os alunos no início do ano letivo, isso não aconteceu. O Ministro da Educação depois prometeu para a primeira quinzena de novembro a entrega dos primeiros 100 mil computadores, ou de parte deles, e de facto foi isso que soubemos ontem.
Vai cumprir mesmo em cima da hora, não é?
Sim, os diretores receberam agora instruções para começar a iniciar os processos. Há grupos definidos como prioritários e, portanto, esta entrega vai começar pelos alunos do ensino secundário, pelos mais carenciados e por aqueles que comprovadamente não têm acesso aos meios e aos equipamentos em casa.
E ainda assim, deixa-me perguntar-te se houver de repente uma necessidade de fechar escolas, porque a pandemia se tornou descontrolada, nós estaremos basicamente como estávamos em março ou abril, quanto ao ensino à distância, porque continuarão a existir os mesmos alunos que não têm acesso a computadores e internet.
Sim, mas como tudo, eu acho que vai ser diferente este ano letivo, ou seja, nós podemos olhar para outros países que têm a evolução da pandemia mais avançada e o que é que estão a fazer, e de facto há países que já estão com o ensino à distância ou o ensino misto para os alunos do ensino secundário. Há casos extremos, mas muito poucos, como por exemplo a República Checa, que tem a maioria das escolas fechadas e ainda assim tem os infantários, os jardins de infância abertos, porque de facto percebe-se da necessidade fundamental das crianças conviverem com pessoas da sua idade. E portanto eu acho que nunca chegaremos ao cenário de encerramento total. Isso realmente seria um cenário desastroso. O que está a acontecer são estes isolamentos temporários. Há escolas de determinadas regiões que já fecharam, por exemplo, nós temos isso em Arraiolos, mas por períodos mais curtos no tempo. A ideia é tentar que a experiência do ano passado ajude a que o ensino à distância já não seja um remedeio, mas uma coisa mais pensada.
Isabel, última pergunta. A escola volta a ser capaz de cumprir a sua missão de diluir as desigualdades que são inerentes à vida em sociedade?
Sim, é sempre esse o objetivo e, em certa forma, consegue-o com certeza, se não em todas as situações, em algumas. Vivemos, de facto, num tempo em que essa tarefa se torna ainda mais difícil.
Esta sexta-feira encontra o Expresso nas bancas numa antecipação que fica a dever-se ao facto de haver um recolher obrigatório entre a 1 da tarde e as 5 da manhã, no sábado e no domingo. Na edição deste fim de semana, fica a saber que o confinamento, em Passos de Ferreira, Lousada e Felgueiras, o primeiro a avançar, ainda não deu os resultados esperados. Nas páginas do Internacional, pode ler a história, contada pelo correspondente Ricardo Lourenço, de um perdão que Donald Trump pode dar a si próprio. Sobre a América, pode ainda ler um trabalho de fundo, a autoria de David Diniz, sobre Joe Biden, um político à moda antiga que vai presidir aos destinos do país mais poderoso do mundo. E na política que por cá se faz, os bastidores do entendimento entre o PSD e o Chega. Este é o último episódio da semana e teve sonoplastia de Ruben Tiago Pereira. Tenham um bom fim de semana. Nós voltamos segunda-feira.